Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O mês de outubro chegou e, assim como todos os anos, a campanha Outubro Rosa tem o seu lugar reservado no calendário. Desde 1990, a campanha vem conscientizando milhares de homens e mulheres sobre a importância do controle do câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam que só no Brasil foram diagnosticados mais de 66 mil novos casos em 2020. Mas para identificar a doença é preciso conhecer seus tipos, características e os tratamentos possíveis para cada um deles. Eu sou Maria Beatriz Aquino e nesse primeiro podcast do mês, convido a professora adjunta do Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiana Buzelin. Ela é médica especialista em patologia mamária e explica a importância da prevenção para o diagnóstico precoce dessa doença. Olá, professora! É um prazer recebê-la aqui hoje. Professora, quando falamos em câncer de mama, que só existe um tipo, isso não é uma verdade, não é? Já que a doença se divide em alguns subtipos. Quais são eles?
Então, eles foram divididos em grupos de tumores que expressam receptores hormonais, são os tumores chamados luminais. Então, a gente tem o luminal A e o luminal B. A diferença entre eles, os tumores luminais B têm um índice de proliferação, de crescimento maior do que os luminais A. O terceiro tipo seria o tipo dos tumores que expressam uma proteína que chama HER2, que ativa um sistema também de crescimento e de proliferação celular, é muito importante. E o terceiro subtipo era chamado de basal, que a gente chama de triplo negativo, que são aqueles tumores que não têm nem expressão dos receptores hormonais, então é receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, e também não tem a expressão do HER2.
E algum desses subtipos é mais grave que o outro?
Sim, os tumores que não expressam os receptores hormonais, que são o HER2 e o triplo negativo, são tumores que normalmente crescem mais rápido, são mais agressivos e dão mais metástases. Então, são tumores com pior prognóstico.
E qual faixa etária está mais vulnerável a cada um desses subtipos?
O triplo negativo é o subtipo mais comum em pacientes com menos de 40 anos e é o que mais está relacionado a também doença hereditária. Os outros, os tumores receptores hormonais positivos, estão mais associados a pacientes na pós-menopausa, pacientes com mais de 50 anos de idade.
E os tratamentos para cada um deles são diferentes, já que apresentam características individuais?
Os tumores que são luminais, que são os receptores hormonais positivos, não necessariamente vão receber quimioterapia. Muitos vão receber o chamado tratamento hormonal. E os tumores HER2 positivos podem receber um tratamento específico, que é o bloqueio dessa proteína HER2. E os tumores triplo negativos é que ficam um pouco sem tratamento específico, porque como eles não expressam os receptores hormonais, eles não respondem a tratamento hormonal.
Nesses casos, a retirada da glândula mamária é opcional ou uma alternativa mais segura?
É estudado caso a caso. Então, pacientes que têm tumores pequenos, você não precisa retirar a mama toda. Você pode retirar só o quadrante ou o setor onde o carcinoma está instalado. Tumores muito grandes e tumores localizados na região central, atrás do mamilo, eles não têm como você retirar só uma parte da mama. Você tem que retirar a mama completamente. Mas existe uma opção, que é fazer o tratamento antes da cirurgia, que é chamada quimioterapia neoadjuvante. Uma paciente recebe primeiro o tratamento quimioterápico, o tumor responde a esse tratamento, diminui de tamanho, e aí você pode fazer uma cirurgia mais conservadora da mama na paciente.
Então, a chance de cura pode ser maior para as mulheres que puderem e optarem por retirar a glândula?
Não, na verdade, a chance de resposta ao tratamento é igual. Porque geralmente todas as pacientes que fazem a cirurgia, depois da cirurgia, têm que receber o tratamento com a quimioterapia. Você só está invertendo as coisas. E aquelas pacientes que fizeram o tratamento com a quimioterapia antes da cirurgia, se o tumor não sumiu completamente, elas precisam continuar com a quimioterapia depois da cirurgia também. Então, a gente não tem ainda, né, nenhuma prova de que um seja melhor do que o outro.
Independentemente do subtipo do câncer de mama, a mamografia continua sendo um dos principais meios utilizados para identificar a doença ainda em fase inicial. O problema é que agora na pandemia, algumas mulheres que precisariam realizar a mamografia não têm procurado serviços de saúde e tentam se prevenir apenas com o autoexame. Segundo o levantamento feito pela Fundação do Câncer, por exemplo, a procura pelo exame caiu cerca de 84% durante a pandemia de Covid-19. E essa escolha não é a correta a se fazer, não é, professora?
O autoexame, ele é muito importante, mas isso não é suficiente para a gente fazer o diagnóstico do câncer de mama. São lesões profundas que não são palpáveis, ou lesões, quando são palpáveis, já são lesões muito grandes. Então, normalmente, o tumor tem pelo menos 2 centímetros quando ele é palpável. O ideal no câncer de mama é fazer o diagnóstico inicial, quando o tumor está pequenininho ainda, quando ele é precoce, quando ele tem até 1 centímetro. Então, é a mamografia que é o melhor método para identificar esses tumores pequenos.
E existe uma forma correta de se fazer esse autoexame, não é, professora?
O paciente tem que pôr o braço atrás da cabeça, né, para ter a mama numa posição mais relaxada, e aí ela vai fazendo movimentos circunferenciais, vindo de fora, lá de trás, até chegar no mamilo, e palpando mesmo com os dedos, tentando sentir qualquer área mais endurecida, qualquer área irregular, qualquer nodulação, e no final pode espremer um pouquinho o mamilo e avaliar se sai secreção. Sair um pouco depois dessa massagem na mama é normal, que não pode é sair muita secreção, sair com sangue. Então, é importante sempre a paciente relatar ao médico se tiver qualquer coisa diferente do habitual.
E as mulheres mais jovens não são motivadas a fazer a mamografia como método preventivo. Existe um motivo para isso ou algum outro exame que possa ser indicado, professora?
A mamografia realmente não é o melhor método para as pacientes mais jovens, porque a mamografia detecta áreas de maior densidade, quer dizer, áreas mais duras, mais firmes na mama. E pacientes jovens já têm uma mama muito dura, muito firme. Então, o próprio parênquima da mama consegue dificultar a visualização dessas lesões através da mamografia. O ideal para pacientes mais jovens, que têm mamas muito densas, muito duras, é fazer a ultrassonografia, porque detecta melhor nessas mamas densas, e a ressonância magnética. E um outro ponto é que a mamografia é um tipo de radiografia. Então, a paciente fica exposta à irradiação. Então, essa irradiação, se for somar todos os anos fazendo, desde os 30, 40 anos de idade, né, ela pode aparecer, apresentar depois até outros tumores na região de tórax e abdômen.
Também existe um teste molecular disponível no SUS, o Sistema Único de Saúde, para mulheres com predisposição à doença. Como ele funciona?
Esse teste é um teste molecular que vai avaliar alterações no gene BRCA1, no gene BRCA2. São genes que participam, inclusive, da melhoria das nossas células, do nosso genoma. Colhe saliva, colhe sangue, porque todas as células do corpo vão apresentar essa mutação. Mas eu acho que é realmente muito importante esse projeto, porque a gente fala na mama sempre em detecção precoce. Então, as pacientes que têm mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 têm um risco muito maior de ter câncer de mama do que as pacientes que não têm essa mutação. Então, são pacientes que vão ser acompanhadas mais de perto desde jovens, ou vão ser submetidas a tratamentos que são preventivos de câncer, por exemplo, fazer uma cirurgia retirando ovário, porque isso reduz o risco das pacientes de ter câncer em 90%.
As estatísticas mostram que apenas 40% a 70% das pacientes com alteração desses genes vão de fato desenvolver o câncer de mama. Isso porque existe uma série de outros fatores que interferem nesse processo. Uma dúvida comum, por exemplo, está relacionada à origem do câncer de mama no organismo feminino. Algumas mulheres ficam sem saber se ele se desenvolve por um fator genético ou hereditário. Como isso funciona, professora?
Todo câncer é genético, porque todo câncer, para que ele aconteça, precisa ter alguma alteração em algum gene. O problema é que essas alterações genéticas podem acontecer ao longo da vida do paciente. Então, lá na frente, com 50, 60 anos, o paciente desenvolve o carcinoma. Mas existem outros casos que essa alteração do gene está na família. Então, a pessoa já nasce com alteração no gene. Então, esse a gente fala que ele é herdado, passa da mãe para a filha. Como você já nasce com essa alteração genética, então esse paciente tem um risco maior de desenvolver o câncer e mais jovem. O que a gente sabe é que só em torno de 5% a 10% dos carcinomas de mama são hereditários.
Mas existe um fator de risco específico que sirva como pontapé inicial para o aparecimento da doença?
O principal fator de risco é a exposição da paciente ao longo da vida ao hormônio estrogênio. Quanto mais jovem a paciente menstrua pela primeira vez, mais velha ela vai entrar na menopausa, maior o tempo de exposição da mama ao estímulo desse hormônio. Só que o paciente que engravida no meio do caminho e amamenta, ela dá um descanso para a mama dos efeitos do hormônio estrogênio. Por isso que é indicado que a paciente tenha filhos, que ela amamente, mas o ideal é que seja antes dos 30 anos de idade.
Existem outros riscos também, como a obesidade. Por que ela é tão grave, professora?
Porque essa gordura corporal, ela é capaz de fazer uma transformação e ela produz estrogênio. Então, esses pacientes mantêm um nível de produção de estrogênio maior do que as que não são obesas. E a gente tem fatores como tabagismo, alcoolismo, e a gente precisa começar a fazer exercício físico. Porque a gente tem os fatores protetores. E os protetores são exercício físico diário, o paciente tem que fazer pelo menos uns 20, 30 minutos de exercício diário, ou se for um exercício mais pesado, pelo menos 3 vezes por semana, para que ela tenha um risco diminuído de ter câncer de mama.
Os anticoncepcionais também passaram a ser uma preocupação para algumas mulheres. Esse medicamento realmente pode ser um problema?
O nível dos hormônios atuais, nas pílulas atuais, ele é muito baixo. Então, todas as pesquisas que foram feitas mostraram que não houve aumento de risco por causa de uso de anticoncepcional. O que provavelmente tem realmente um risco aumentado de ter câncer é o uso da terapia hormonal depois da menopausa. Então, pacientes na menopausa que começam a fazer uso de terapia de reposição hormonal, elas já tiveram a exposição ao longo da vida, até os 50 anos, do hormônio. Continuam por causa da reposição, elas têm sim um risco aumentado de ter câncer de mama.
Mulheres que têm alguma disfunção específica no útero ou ovários também podem apresentar um risco maior?
Alterações de ovários podem indicar alterações de secreção de hormônio dessa paciente. Então, a gente precisa ficar atento realmente para saber se a paciente não está ovulando, por que que é, se a paciente não consegue ter filhos. Então, geralmente, existe um distúrbio de produção de hormônios e esse distúrbio pode aumentar o risco dela ter câncer de mama. E existem também tumores de ovário que secretam hormônios. Então, a gente sempre tem que avaliar, né, se a paciente tem um risco aumentado ou ela está mais velha, mas ela não tem clínica de paciente que já entrou na menopausa, ou ela não entra na menopausa, possivelmente ela pode ter um tumor de ovário que secreta hormônios.
Agora, quando o assunto é a cura para a doença, uma das mais graves do mundo, a esperança continua, já que a ciência tem se mostrado cada vez mais eficiente. Vários estudos já foram desenvolvidos até aqui e contribuíram com milhares de pacientes para uma vida mais saudável. Então, conta pra gente, professora. Ao longo desses anos de muitas pesquisas e descobertas, tivemos algum avanço que ajudou a diagnosticar essa doença de forma mais precisa no organismo?
Com o desenvolvimento de novas drogas e com uma avaliação que a gente nunca olhou muito para eles, que antes a gente só olhava para as células neoplásicas do tumor. Agora a gente está olhando para onde essas células estão. E avaliando esse que a gente chama de estroma, né, que está associado ao tumor, a gente começou a perceber que tem células inflamatórias, existe uma resposta imunológica da própria paciente para tentar combater este tumor. E, a partir disso, identificaram que o tumor produz substâncias que bloqueiam essas células inflamatórias, esse sistema imunológico da paciente. Então, a gente já tem drogas que liberam esse sistema imunológico novamente para atacar esses tumores, né, que são as chamadas imunoterapias, que têm tido uma resposta muito boa nesses tumores.
E quais seriam essas novas opções de tratamento, professora?
Mesmo dentro da quimioterapia, estão sendo desenvolvidos novos quimioterápicos mais específicos para cada subtipo molecular. Né? Tumores, por exemplo, os luminais A, que são os tumores receptores de hormônio, que têm um índice de crescimento baixo, não precisam mais receber quimioterapia. Então, atualmente, a gente consegue trabalhar com esses tumores de uma forma mais específica, tratar individualmente a paciente e o seu tumor, e não mais considerar como uma doença única, uma coisa generalizada.
Mas esses novos tratamentos estão acessíveis para todas?
Esses tratamentos, primeiro, nem todos estão disponíveis no Brasil, né? Eles são desenvolvidos lá fora, Europa, Estados Unidos, e às vezes eles demoram um pouco mais de tempo para chegarem aqui por causa da aprovação pela Anvisa. Eles têm que ser aprovados pela Anvisa para serem utilizados no Brasil. E esses tratamentos são muito caros, porque as empresas, os laboratórios que desenvolvem esses tratamentos investem muito no desenvolvimento deles. Então, inicialmente, o tratamento é muito caro, né, até que se passe os primeiros 10 anos da droga e outros laboratórios possam também desenvolver, e nem sempre eles estão disponíveis. Isso aconteceu com o HER2, as pacientes precisavam entrar na justiça para conseguirem o tratamento. Isso acabou, né? Agora isso já está disponível, todas as pacientes conseguem o tratamento via SUS.
E tudo fica mais fácil com os exames preventivos e o diagnóstico precoce, não é, professora?
O principal no câncer de mama é a gente identificar a lesão quando ela é pequena, quando ela está no início, quando ela é um brotinho, um carocinho. Não deixar ela crescer para tratar, não ter medo de tratar, buscar assistência rapidamente, que quanto antes ela começar o tratamento, melhor a chance que ela tem de curar dessa lesão.
Terminamos aqui mais um podcast do Saúde e Consciência com a participação da professora adjunta do Departamento de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da UFMG, Cristiana Buzelin, médica especialista em patologia mamária. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos, professora. Não deixe de enviar comentários, dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp. O número é o 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carlos Carmiliati, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Beatriz Aquino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.